notícia. Apresentação, Renato Ribeiro.
Renato Ribeiro.
Nordeste FM, pontualmente 6 horas. A partir de hoje, nós daremos início à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. Por sorteio que foi feito na última sexta-feira com a nossa produtora Alessandra Ribeiro, ficou definido que o primeiro entrevistado seria o Carlos Medeiros, do Partido Novo. Quem é Carlos Medeiros? Conhecido na cidade como Carlinhos da Ambev, pela sua passagem como gerente comercial do Nordeste na empresa, Carlos é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com MBA corporativo no INSPER e Columbia University, em Nova York. Teve sua vida laboral sempre na iniciativa privada. Na Ambev, atuou como executivo de carreira por mais de 20 anos, onde se tornou sócio. Possui ampla experiência na liderança de grandes equipes, gestão comercial de unidade de negócio, trade de marketing e, atualmente, Carlos Medeiros é empresário do setor de alimentação e construção civil. E para iniciar essa entrevista, primeiro, saudar aqui o Carlos Medeiros, agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco democraticamente durante 30 minutos ininterruptos, falando sobre suas propostas de governo. Primeiro, Carlos Medeiros, boa noite, obrigado por estar aqui no programa Rádio Repórter Nordeste FM. Agradeço também a sua assessoria, que também permitiu que a gente pudesse ter maiores informações. Tudo bem?
Fala, Renato, boa tarde a você, a todos os ouvintes aí do Rádio Repórter, da Nordeste FM, a Alessandra Ribeiro aí também. É um grande prazer estar aqui falando contigo nesse momento, né, da festa da democracia, que é a oportunidade dos nossos eleitores conhecerem, né, os candidatos, as propostas, um momento tão importante que é a escolha do servidor público número um, que é o prefeito de cada cidade, da nossa cidade.
Carlos Medeiros, você é um homem de sucesso no setor empresarial. Pela primeira vez, coloca seu nome à disposição para concorrer a um cargo público. O que faz, o que lhe motiva colocar seu nome à disposição e também por que da escolha do Partido Novo?
Renato, a minha indignação com a nossa política, ela é muito grande. A falta de representatividade com os candidatos, com os políticos que nós temos, é tamanha. E eu só tinha duas opções: ou esquecer a política e nunca participar dela, né, que foi uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, eu nunca participei, ou, né, nesse momento de vida, né, que eu tenho a condição de deixar um legado, de trazer para a sociedade, né, um projeto diferente, um plano diferente de tudo que tem aí na política, a gente fazer esse trabalho para aquela população que mais precisa. E eu escolhi esse segundo caminho, que foi colocar meu nome e todo esse projeto, né, que eu venho liderando em Feira de Santana, que é totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto no mundo da política, para que a sociedade tenha uma opção de ter uma mudança, uma renovação de verdade. Então, durante os meus últimos 25 anos, eu sempre tive que votar naquele menos pior, naquela pessoa que não me representava, mas era o menos pior. E a população da mesma forma, nunca teve uma opção diferente, só os mesmos políticos. Seja o grupo que está no poder há mais de 20 anos, seja o outro grupo que quer entrar, né, a 5 candidaturas com o mesmo candidato, né, querendo entrar não para fazer práticas diferentes, mas para mudar as pessoas e continuar com as mesmas práticas. E aí surgiu o Partido Novo. Eu conheci o Partido Novo em busca de um candidato à última eleição presidencial e fiquei encantado. Né? Nunca imaginei que na política tivesse um partido com princípios e valores. Esse mundo da política, para mim, sempre foi um mundo muito escuro, né? sem princípio, sem valor, e isso é a base da minha vida, a base do meu trabalho na iniciativa privada. Você precisa ter isso, e o Partido Novo tem. Então, um partido que não tem cacique, não tem dono, você não usa o fundo eleitoral. Como é que você não usa dinheiro público? Um partido que não vive do dinheiro público, isso para mim, né, eu nunca conseguiria estar num partido que usa dinheiro público. Eu não consigo entender, Renato, como é que um político gasta, como a gente tem visto aí nessa campanha, só nessa campanha, políticos que já gastaram R$400 mil, né, do dinheiro público, ele consegue dormir sabendo que tem uma grande parte da população que não tem nem o que comer e ele está gastando dinheiro público. Nós temos que dar um basta nisso, né? E o Partido Novo está mostrando que você consegue ser ético, que você consegue dar o exemplo cortando na própria carne seus próprios benefícios. O governador Romeu Zema de Minas Gerais é o único governador do Brasil que não mora no palácio do governo pago com dinheiro público. Ele mora no apartamento dele. Os nossos deputados federais andam de Uber porque não aceitam nenhum tipo de benefício. se ele quiser comprar alguma coisa, ele já tem o seu salário. Então, eu encontrei tudo aquilo que eu via na iniciativa privada num partido político. E aí, me motivei, trouxe para a Feira de Santana, não queria ser candidato, eu queria ajudar alguém, mas o processo seletivo do partido era tão rigoroso que, dentro das condições que ele exigia nesse momento, eu fui o único a passar. Foram 19 pessoas na Bahia e só eu passei no processo seletivo. Só vamos ser candidato, inclusive, a prefeito em Feira de Santana. E hoje eu estou super feliz, empolgado em fazer parte desse projeto, de ser a esperança de muita gente, da gente ter uma política decente. Então, minha responsabilidade hoje é cada vez maior e eu fico muito feliz de ter conhecido esse projeto e poder colocar isso para a sociedade de Feira de Santana.
Carlos Medeiros, o candidato a prefeito pelo Partido Novo. Nós estamos conversando na série de entrevistas aqui do programa Rádio Repórter Nordeste FM. O Partido Novo não coligou com ninguém, com nenhum outro partido. Qual o seu projeto de governabilidade caso você seja eleito prefeito de Feira de Santana? Como é que você vai compor seu governo, secretarias? Como você vai conversar com os integrantes de outros partidos políticos?
Olha, Renato, a gente fica triste por não ter condição de fazer uma coligação. Não é que a gente não gostaria, a gente gostaria. Agora, para você fazer uma coligação, você tem que ter uma ideologia, princípios e valores semelhantes. E a gente não tem, infelizmente, hoje nenhum partido que tenha valores e princípios que realmente sejam semelhantes aos nossos e que executem. Eu falo isso com muita tristeza. E isso, a gente enxerga que não vai dificultar o nosso governo na hora que a gente assumir. O nosso governador Romeu Zema, ele tem apenas 3 deputados no Partido Novo na Assembleia Estadual de Minas Gerais e conseguiu aprovar a reforma administrativa, a reforma da Previdência Estadual, que é um tema muito difícil. Por quê? Porque você, geralmente, em toda cidade, na maioria delas, Feira de Santana, por exemplo, tem um grupo no poder há 20 anos e outro grupo querendo entrar há 20 anos para poder fazer a mesma coisa. Na hora que entra uma terceira via, que somos nós, se a gente não quer manter aquelas práticas, que a gente quer um trabalho técnico, todos os dois lados respeitam e veem que a gente está ali fazendo um trabalho correto, coerente e mostrando o que é melhor para a cidade. Se você tem um prefeito que mostra projetos, que é bom para a cidade, leva para a Câmara e vai negociar e sentar com a Câmara, nós negociamos, sentamos com todo mundo, a gente só não faz e toma lá da cá. Nós não vamos comprar voto de parlamentar, né? Nós vamos negociar e mostrar. Se aquele projeto que é bom para a população, a Câmara Municipal, tiver uma outra ideia melhor, nós vamos acatar a ideia da Câmara, nós vamos melhorar o nosso projeto, nós não estamos preocupados em ser o pai da criança. Nossa preocupação é resolver o problema da sociedade. Esse é o nosso perfil, essa é a nossa mudança, isso é que o Novo está fazendo em todo lugar. E aí, se a Câmara não vai votar aquele projeto, ou ele vai ser contra aquele projeto, e o projeto é um projeto muito bom para a população, nós vamos buscar a população para que a população cobre a sua representatividade. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de conversar, nós conversamos com todo mundo, respeitamos os valores dos outros partidos, mas nós temos um nosso. Só não vamos fazer troca de voto por cargo, por participação no governo. Isso a gente não aceita, isso é inegociável dentro do Partido Novo. Nós negociamos de forma republicana e técnica aquilo que é melhor para a sociedade.
Eu solicitei da sua assessoria informações sobre seus projetos, e você tem uma bandeira, a bandeira da educação, da saúde, da nova política que traga mais cidadania. E aqui eu vou dividir aqui a minha pergunta também, vou perguntar de outros setores também. Com relação à educação, ensino em tempo integral, por exemplo, o que você pensa sobre isso e qual a ideia do Partido Novo para a educação municipal, por exemplo? A gente está em momentos de pandemia, num momento adverso, não é isso? Em que muitas pessoas estão sofrendo por falta de recursos. Cursos, inclusive, né? A gente sabe que foi, depois de algum tempo, até por uma determinação da justiça, foi pago um valor, né? Foi disponibilizado, inclusive, alimentos, cestas e tudo para pessoas que são parentes até de estudantes da rede municipal, aqui em Feira de Santana, né? Isso foi amplamente divulgado. Queria saber de você em termos de projeto, porque as escolas não estavam, nenhuma delas estava preparada para o que aconteceu, nem as escolas da rede privada para essa pandemia. O que fazer diante desse novo cenário, desse novo normal?
Claro, claro. Renato, ó, antes de falar especificamente dos projetos da educação, eu gosto de falar sobre como a gente vai fazer os projetos. Porque é tão importante quanto você ter bons projetos para executar, se esses projetos são viáveis. E aí eu convido, né, o nosso eleitor a fazer sempre essa reflexão e discutir isso e pesquisar isso de todos os candidatos. Porque a cada 4 anos nós vemos os mesmos projetos. Parece que as pessoas ou não sabem fazer, ou aqueles projetos estão ali só para compor tabela, ou eles não têm competência para executar aquilo, porque eles nunca dizem como deve fazer. E há 20 anos a gente ouve os mesmos projetos, e a nossa educação, a nossa saúde, a nossa segurança não evolui, às vezes até fica pior do que estava antes. Então é importante que as pessoas saibam como fazer cada projeto. E o como fazer é simples. Você precisa ter gente boa, competente, com meritocracia, sem ser por indicação política, e nós temos isso para poder mostrar e colocar à disposição de Feira de Santana, não só Carlos Medeiros, que nós não acreditamos em Salvador da Pátria, mas sim o nosso time, né, todo o time que trabalha com a gente, e as pessoas que são excelentes profissionais, que estão hoje já no serviço público e precisam, né, de incentivo e de exemplo para poder continuar. E a questão do dinheiro, nós precisamos de dinheiro para realizar os projetos, e o dinheiro a Prefeitura de Feira de Santana tem, ela só está empregando no lugar errado, só está dando mais emprego do que deveria, fazendo cabide de emprego de pessoas que nem trabalham, e a gente tem condição de quebrar esse sistema e ter dinheiro para investir. Aí, falando de educação, Renato, eu acredito sim que a gente tem que ter uma educação que tenha o máximo de tempo possível do aluno na aula. Não necessariamente aquela escola de tempo integral que a gente tem sim no nosso projeto de governo de fazer um teste, mas o primeiro passo é focar que o aluno aprenda dentro do tempo que ele está na escola. A escola, hoje em dia, tem uma meta muito grande de passar o aluno, independente se ele conhece, se ele aprendeu ou não, porque existe uma verba que vem do Fundeb, que é atrelada à quantidade de matrícula. Nós temos que mudar isso, né? E para mudar isso, né, para que a escola realmente entregue, nós temos que investir principalmente na capacitação, na melhora da capacitação do profissional da educação. É, que hoje, geralmente, você pode os profissionais numa sala, dar um curso uma ou duas vezes no ano, e isso não é um programa de capacitação. Hoje, a própria internet, como você falou, a gente está no tempo de pandemia, você tem um programa online que dura o ano inteiro, que traz novas técnicas pedagógicas para que os professores executem isso dentro da sala de aula. Então, nós precisamos não só preparar os nossos alunos para a modernidade, para o empreendedorismo, para o mundo digital, para a educação financeira, para a robótica, mas nós precisamos também preparar, né, e ajudar na capacitação dos nossos professores. Então, esse é o principal ponto. Não adianta a gente estar falando só de estrutura, e lógico que aquilo que for estrutural, que cada escola necessite, nós vamos investir, porque nós temos como investir, porque vamos cortar aquele dinheiro que é mal empregado hoje. Nós vamos investir para melhorar os equipamentos, mas vamos investir muito na capacitação, na melhora, na valorização do nosso profissional da educação. Então, eu acredito muito nisso. Hoje, o aluno da iniciativa pública, ele sai 50, numa corrida de 100 metros, ele sai 50 metros atrás do que o aluno da escola privada. Por quê? Porque o aluno da escola privada, ele tem experiência que o da pública não tem. Ele tem internet de qualidade, ele viaja com seus pais para outra cidade, ele vai a um teatro, a um jogo de futebol. Então, ele tem um mundo que o aluno da pública não tem. Nós vamos levar esse mundo, né, para o nosso aluno, fazer com que ele tenha atividades extracurricular e que ele passe, sim, o maior tempo na escola, mas que esse tempo seja produtivo e que ele realmente aprenda.
Fala agora sobre saúde, que é muito importante. Qual a sua opinião com relação à gestão de saúde no sistema de cooperativas? Há aproximadamente 2 anos aqui em Feira de Santana, nós tivemos uma grande denúncia, investigação da Polícia Federal, desvio de recursos, suspeita de desvio de recursos. Queria saber, pela sua experiência como gestor, o que você faria na gestão da saúde aqui em Feira de Santana, caso fosse eleito prefeito de Feira?
Olha, Renato, nós vamos acabar com a fila da saúde, né? Então, com a economia que a gente vai fazer de gasto, nós vamos acabar. É muito simples. Minas Gerais tem 12 secretarias e é o terceiro maior estado do Brasil. Feira de Santana tem 20 secretarias. Então, a gente vai perguntar para a população se ela prefere ter 12 secretarias e pegar a economia que vai ser gerada e resolver o problema da saúde, ou se ela prefere continuar com 20 secretarias e com essa fila horrorosa que a gente tem no nosso sistema de saúde. Né? Em relação ao sistema de cooperativa,
sim,
o problema não é o sistema de cooperativa. Você pode ter um sistema de cooperativa que funcione, desde que ele seja administrado de maneira séria, que ele não seja utilizado como cabide de emprego para pessoas que nem vai trabalhar, né, só assim no ponto, e também, por trás dela, tem um sistema de corrupção, que é o que foi averiguado, está na denúncia, está na justiça, já tem pessoas que estão com bens empenhados, então é um processo sério, né, de corrupção dentro da prefeitura. E qualquer sistema, se as pessoas que estiverem por trás forem corruptas, ela vai achar uma forma, né, de corromper o sistema. O processo de licitação também pode ser corrompido, né? Eu não vejo problema. O problema para mim não é a questão se é uma cooperativa, uma fundação, ou quem esteja, ou que esteja o formato da administração. O problema são as pessoas, né? As pessoas, a índole de quem está tocando o processo, de quem está fazendo. Então nós temos que ter seriedade e colocar pessoas éticas e competentes para que toque a nossa saúde. Aí a gente vai resolver. E a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver é a saúde. A saúde, as pessoas não esperam, as pessoas morrem. Então nós vamos trazer para acabar com as filas de imediato o sistema de mutirão que foi executado em São Paulo, onde você pega toda a ociosidade da iniciativa privada, negocia e vai dar, né, ao nosso cidadão a oportunidade de ser atendido no horário, por exemplo, da madrugada, onde existe essa ociosidade. Eu estava conversando com a eleitora no centro de abastecimento, perguntei a ela estava atrasada mais de 4 meses, né, sem conseguir fazer uma tomografia, e eu perguntei a ela se ela tivesse a condição de fazer a tomografia às 4 horas da manhã, se ela iria fazer. Ela falou: meu filho, eu ficaria muito feliz, porque 4 horas da manhã eu levanto para ir para a fila para tentar marcar uma consulta. Então a gente vai dar esse choque no primeiro momento para acabar a fila, depois nós vamos manter essa parceria com a iniciativa privada para que nunca mais o cidadão de Feira de Santana possa estar enfrentando esse tipo de fila.
Falar sobre mobilidade urbana, né? O trânsito da nossa cidade é uma grande dificuldade de locomoção aqui em Feira de Santana, e uma insatisfação generalizada, desde aquele que tem seu carro particular, aquele que precisa pegar ônibus, né? Um projeto de BRT que está aí atrasado mais do que tudo, taxistas insatisfeitos, mototaxistas também. O que você pensa em termos de gestão, de logística da nossa mobilidade urbana aqui em Feira de Santana? O que está errado? Esse projeto BRT, você concorda, não concorda? O que você faria de diferente, já que você é do Partido Novo, você se elegendo prefeito de Feira de Santana? Qual seria a sua proposta? Muitos insatisfeitos, repito, taxistas, mototaxistas, pessoas que precisam usar o transporte coletivo, pessoas que moram na zona rural, né? Um transporte ineficiente. O que você pensa em termos de transporte público e mobilidade urbana para Feira de Santana?
Renato, eu acho que se tiver alguém em Feira de Santana que está satisfeito com o BRT, é porque está querendo fazer média com a prefeitura, né? Uhum. Então, um projeto que começou lá em 2013, até hoje não saiu. O BRT, para mim, é um grande projeto, é um grande exemplo do que não deu certo, do que não dá certo na gestão pública. As pessoas acham que o maior problema da gestão pública é a corrupção, mas não é. É o segundo, né? Porque o primeiro é a incompetência, é a má gestão. Sim. Se a gente tivesse tido, né, não estou acusando de forma alguma, né, não sou Ministério Público, não fiz nenhuma averiguação, é só uma hipótese. Se você tivesse tido 10% de corrupção no BRT, e que custou mais do que 100 milhões de reais, nós teríamos perdido a população de Feira 10 milhões de reais. Mas nós perdemos 100, porque o projeto é horrível. Ele não serve para nada, é antiquado, é atrasado o projeto, e a gente vai ter que assumir, ver o que, é que a gente consegue salvar disso que já foi investido para melhorar a mobilidade de Feira de Santana. O grande problema da mobilidade, eu dividiria em dois. Primeiro, nós temos um sistema hoje que se chama conectado, onde toda a cidade de Feira de Santana é conectada com o nosso centro. Faz com que, né, a nossa cidade esteja engarrafada o tempo todo, porque as ruas não comportam. Então a gente precisa mudar. Eu conversei com especialistas, existem outros modelos, e o principal modelo que eu vi para a Feira de Santana é um sistema que se chama de tronco alimentador, onde você define 4-5 vias troncais principais que vem para o centro da cidade, e essas vias são alimentadas em algum dos seus intervalos pelos bairros, e não precisa vir todos os ônibus, todas as linhas para dentro de Feira de Santana. Isso vai fazer com que o trânsito ele seja desafogado. Segundo, como você mesmo falou, todo mundo insatisfeito, você precisa trazer, na hora que você define os troncais, que você define quem é que vai vir para o centro da cidade, o transporte dentro dos bairros para conectar esses troncais, ele tem que estar totalmente integrado com tudo que há, com tudo que existe hoje dentro do transporte. Então você tem que conectar através de uma plataforma os aplicativos de transporte, o táxi, o transporte alternativo, que é chamado dos ligeirinhos. Então, tudo isso você vai ter que conectar, né, dentro do sistema, e dá para o consumidor, dá para o cidadão a opção dele se movimentar. O sistema de hoje é totalmente falido, porque é muito mais barato e cômodo da grande maioria dos bairros de Feira de Santana você pegar um transporte por aplicativo, que você não fica esperando, não pega fila, né, não pega aquele aperto. É mais barato do que você pegar um ônibus. Então as pessoas deixam de pegar um ônibus e o ônibus fica cada vez mais caro, porque só quem pega o ônibus é que paga pelo transporte. Então é um sistema falido, atrasado, de quem tem gente, mostrando que tem gente, as pessoas que estão na administração pública de Feira de Santana têm uma cabeça muito limitada.
É, no Partido Novo vocês fazem uma seleção para quem vai ser candidato e tudo. Recentemente eu até fiz um questionamento aqui, vocês são contra o fundo eleitoral. Eu queria saber como é esse critério de escolha dos candidatos também, desde os candidatos a prefeito como candidatos a vereador. O que eliminaria, por exemplo, uma pessoa para não poder participar do grupo? Recentemente, por exemplo, nós tivemos uma situação atípica, né? O candidato a prefeito de São Paulo foi expulso do partido e teve a candidatura indeferida lá, né? Então, ele estava concorrendo, houve um desentendimento dentro do próprio grupo. Claro, a gente não vai entrar no mérito que ocorreu lá, mas é como se fosse assim, um sistema extremamente severo. O próprio candidato do partido foi expulso, né, pelo partido. Eu queria saber de vocês qual o critério de escolha.
Renato, se você quer ser respeitado, você tem que dar o exemplo.
Sim.
Né? Então, você de dentro do partido, você precisa mostrar que aqueles valores e princípios que a gente defende, a gente pratica. Então, nós temos um processo seletivo, onde dentro desse processo seletivo eu passei 4 meses e visa levar para a gestão do município pessoas que tenham a honestidade e a competência para exercer aquela função. Então eu fui testado, como todas as pessoas que participaram do processo, né, foram testados ao limite para saber se você tem condição. Como é que você vai pegar? Eu desafio a população de Feira de Santana. Ah, se ela tivesse hoje, cada cidadão, pelo menos R$5.000 para investir, se ele daria esse dinheiro para um dos nossos candidatos a prefeito investir e daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 4 anos, né, devolver para ele o dinheiro com o lucro do investimento de R$5.000. Eu quero saber qual cidadão de Feira de Santana confiaria seus R$5.000 a qualquer um dos candidatos que estão aí. Agora, nós vamos, né, entregar uma cidade que tem um orçamento de R$1,5 bilhão para pessoas que nunca administraram nada nem parecido com isso? Então esse é o grande problema. O processo seletivo do Partido Novo é para que você teste se a pessoa tem valores e princípios e se ela tem competência para administrar uma cidade. O prefeito, ele é o administrador da cidade, ele tem que pegar o dinheiro que é público, e público não é que não tem dono, público é de todos nós. E com esse dinheiro ele tem que entregar serviço de qualidade. E ele precisa ter a capacidade de liderança, de dar o exemplo de como fazer, de cortar suas regalias. E ele precisa ter a capacidade de fazer muito com o dinheiro que tem, de fazer o máximo. E é isso que a gente vai fazer, e é isso que o processo testa. Como é que você vai fazer, como é que você vai conduzir, como é que você vai respeitar o dinheiro público e entregar serviço de qualidade para a população. E nenhum partido realmente tem essa preocupação hoje, porque os partidos têm donos, têm caciques, e quem manda é o cacique, e não quer dizer que o cacique tenha competência para administrar uma cidade como Feira de Santana.
Recentemente eu acompanhei um debate com os candidatos a prefeito, você disse que combate veementemente a velha política. O problema é que às vezes tem pessoas que estão aí há 30 anos na política, só mudando de funções, né? E aí, como lidar com essas pessoas, independente de centro, direito? Existe ideologia hoje? É a pergunta que eu faço para você hoje nesse momento, né? Já que você é candidato a prefeito. Ou as pessoas levam mais em consideração o nome das pessoas? Tem essa velha política que as pessoas já... Tem políticos profissionais, né, que estão aí há muitos anos já e colocando seus nomes à disposição. E você é um cara novo na política. Quero saber a diferença, como é que você vai lidar com essas pessoas. Inevitavelmente, você entrando, ingressando, se elegendo, terá que lidar com essas pessoas que estão há muito tempo na política.
Com certeza, Renato. E aí, o grande recado que eu tenho deixado para a população é o seguinte: só existe hoje na política de Feira de Santana duas linhas, que é a linha da velha política, que são todos os outros candidatos que estão aí, que eles só sabem praticar a velha política, e a linha nova que nós representamos, que é uma linha profissional, técnica, que existe sim a ideologia, respeita-se a ideologia, mas está sentado à mesa para conversar com todo mundo.
Vocês são de direita, Carlos?
Nós somos um partido que, pela nossa ideia liberal, né, nossa tendência é uma tendência que nós somos de direita. Né? Mas nós temos muitos problemas em Feira de Santana que não tem viés. Né? Que nós vamos ter que sentar para resolver com a Câmara de Vereadores, que tem pessoas de todas as ideologias, apesar de que hoje, né, você vê 15 partidos coligando para eleger alguém. Qual a ideologia que tem isso? Qual a ideologia que tem das pessoas que eram da esquerda, que são direita, que estão no centro, que estão fazendo? Na verdade, né, quando você olha a nossa política de Feira de Santana, é o verdadeiro, é uma mistura que não existe ideologia, existe projeto de poder. Né? As pessoas se agregam para chegar ao poder e se manter no poder e tirar proveito próprio do poder. Não existe uma ideologia para falar, nós queremos, acreditamos nisso aqui, esse é o caminho para melhorar a vida da sociedade. Isso é uma grande vergonha e a gente precisa parar com isso, parar para pensar. E eu ainda vejo pessoas que estão brigando pelos seus candidatos como se o político fosse um deus. Né? A gente tem que parar com isso, nós temos que discutir projetos, ideias, o que é bom, o que é ruim. Eu não quero saber, como prefeito de Feira de Santana, se o governo do estado ou o governo federal fez um projeto. Eu não quero saber qual é a ideologia daquele projeto. Eu quero saber se ele é bom para a Feira de Santana. Se ele for bom para a Feira de Santana, eu vou abraçar aquele projeto. Se aquele projeto foi do governador do estado, que é do PT, ou é do Jair Bolsonaro, que está sem partido, e isso vai me prejudicar politicamente, porque eu vou desenvolver um projeto que veio do outro ali, eu não quero saber disso. Eu quero saber se aquilo é bom para o Feirense, se aquilo é bom para a Feira de Santana. Se é bom para a Feira de Santana, eu deixo que o mérito seja de qualquer um, de quem quiser ter o mérito, desde que seja bom para a Feira de Santana.
Sobre pesquisas que foram divulgadas, foram feitas várias pesquisas, há um indicativo da realização de segundo turno, né? Qual a avaliação que você faz dessas pesquisas?
Se tem uma coisa nas pesquisas que fica clara, porque você tem todos os institutos falando, é exatamente isso, que existe um segundo turno.
Sim.
E isso, para mim, é uma das melhores coisas que aconteceu em Feira de Santana nos últimos 24 anos, porque a gente não tem segundo turno desde a última eleição, né, lá atrás do Josué Melo, né, e o José Falcão. Então, agora a população tem toda a tranquilidade de votar de maneira consciente no primeiro turno. Você não precisa votar para eliminar A, que você não gosta, ou para eliminar B, que você não gosta. Não, agora é a hora de você dar o recado se você quer a velha política ou você quer a nova política. No segundo turno, se só ficar a velha política, aí você vê quem é o menos pior. Mas agora a gente tem a oportunidade, todo eleitor de Feira de Santana, de votar em quem realmente representa ele, num projeto novo. Todo mundo fala, 90% das pessoas falam de mudança, de renovação, e às vezes surge um nome como o meu, e muita gente não tem o trabalho de pesquisar. Então está na hora de pesquisar, está na hora, é o primeiro turno, gente, vai ter dois turnos, então no primeiro turno não tenha medo de ser feliz, venha ser feliz com o novo, venha ser feliz com a melhora, com a mudança. Então esse é o grande recado que as pesquisas estão dando, Renato, para a população. A oportunidade dela ser feliz, dela poder mudar de verdade, ter uma renovação de verdade com o novo.
Isso. Você tem um pouco mais de um minuto para fazer as considerações finais dessa entrevista, Carlos Medeiros. Muito obrigado pela participação aqui no Rádio Repórter.
Renato, muito obrigado a você também, a Alessandra, a todo o time, né, do programa Rádio Repórter. E eu fico muito feliz de estar falando aqui com você, conheço você há muito tempo, e dar esse recado para a Feira de Santana. Eu queria terminar com essa grande mensagem. Gente, vai ser segundo turno. O meu Zema me falou essa semana, eu tive uma visita com ele, que ele desmontou o comitê num dia por causa das pesquisas, achando que ele ia ficar em terceiro lugar, e no outro dia ele montou o comitê e quase ganhou a eleição no primeiro turno. E é essa onda laranja, é essa onda da mudança, da indignação com essa velha política, esse recado que a gente tem que dar nas urnas no dia 15, votando em 30, votando em Carlos Medeiros, votando com coragem, sem medo, mostrando que Feira de Santana não tem dono, que Feira de Santana é de cada um de nós, que nós podemos sim fazer a mudança que Feira de Santana quer. Por isso que eu defendo que a gente tem que mudar tudo, é tudo novo, entendeu, Renato? Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Nordeste.
Muito obrigado, amigo, e parabéns pela disciplina também, né? Porque você foi regimental aqui, nós estamos calculando o tempo aqui. Muito obrigado e boa sorte, né? Que a gente deseja a todos os candidatos e muito obrigado. Que prevaleça sempre a democracia. Forte abraço, Carlos Medeiros.
Forte abraço, Renato. Obrigadão.
Valeu, querido. Um abraço.